Você está ouvindo o programa Trajando pela Paz. Essa questão de divulgar o quanto o artista negro é fabuloso, é, o quanto ele é esquecido. Ontem também foi aniversário do fabuloso diretor de teatro, ator, produtor Danilo Aveleda. Um beijo ao Danilo Aveleda, que tem tão bem representado o teatro em todos os lugares que frequenta, que está. Um beijo a toda a família Aveleda. Nós temos grandes representantes da arte. É, na Câmara nós temos vereadores, vereadora, então a gente tem legitimidade também como deputada federal. Olha que tá bonito, né?
Tá lindo.
Ministra,
lindo. Nossa.
Ministro. Lindo, é, a dignidade negra está começando a repercutir bem alto. Como a gente diz, vibrando alto. O que você pensa desse momento?
Nossa, é um momento assim da gente estar em todos os lugares. Tem uma narrativa até que fala assim para a gente perceber, e isso acho que vale para todas as pessoas, né, que estão nos ouvindo, para a gente ficar observando o nosso jeito. A gente não ficar que nem a tartaruga, olhando só para um lugarzinho, mas não, a gente fazer que nem a águia, observar tudo, todos os momentos, em tudo. E aí você vai. E, aliás, eu parabenizo todas essas pessoas que se comentou, que têm orgulho de conhecer também. E como as mulheres quilombola fazem, elas estão em todos os espaços. Elas vão para todas... essa liderança, a Lete, ela participa, acho que, mais de 7 conselhos estaduais. Ela participa em conselho municipal. Ela é liderança. Ela tem inúmeros netos, bisnetos. E ela está sempre proativa para atender, conversar com todas as pessoas. E é isso. Eu digo que nós precisamos estar nesses espaços. A gente, como artista, a gente fazer. E lembre que você faz a sua diferença. E também na política, né? Que cada vez mais não temos, já tínhamos algum tempo homem, né? Pessoas negras, tanto na vereança, né, como deputados, mas hoje a gente tem que pensar que a gente não pode ser uma pessoa ou duas.
Você acha que eu errei em não citar os nomes?
Não.
Precisamos citar os nomes? É bom, porque dá a impressão que a gente soltou assim. Não, então nós temos a vereadora Georgia Prates, que é uma negra, mandato das negras, mandato das pretas, que é importante. Nosso deputado Renato Freitas. Nós temos Erivelto de Oliveira como o vereador também.
Sim, que tem mais de um mandato, que isso é muito importante, por isso
também.
Que eu
comentei. A partir daí, a Carol D'Artora como deputada federal, não é?
Sim, você comentou, até para as pessoas perceberem que a gente tem uma pessoa representando. A gente tem que lembrar que a gente precisa de bancada, a gente precisa de várias pessoas para elas terem uma linha de pensamento. E quando a gente tem que aquilombar, é o jeito de ser e conviver. Lembre disso nas próximas momentos que você tiver. Pensando que o ano que vem a gente já está aí, né, nas eleições, a gente já pensar que a gente tem que ter várias pessoas, principalmente nós, claro, que sempre por ser mulher a gente vai puxar a nossa sardinha para o lado, a gente pensar que tem que ter a pluralidade de vozes, não é a gente ter só um estilo de voz, a gente tem que ter várias vozes, porque é nessa diversidade de pensamentos que a gente vai conseguir fazer uma efetivação de políticas públicas e a cultura em tudo para nós aqui do nosso, não só de Curitiba, mas também pensando no Estado e pensando no Brasil. Isso vai reverberando, né?
Temos dois ministros importantes, o de Direitos Humanos, como é o nome do nosso ministro de Direitos Humanos agora.
Nossa,
fugiu, gente, deu branco, mas tudo bem. Deu branco, foi tendencioso, gente, desculpa.
Não.
Mas voltando aqui, a intenção da coleção feminismo plurais é trazer para o grande público a questão importante e referente aos mais diversos feminismos da forma didática e acessível, com o objetivo de desmistificar o conceito de lugar de fala. Djamila Ribeiro. Gente, Djamila Ribeiro é negra. A feminista que vem discutindo há muitos anos, e acredito que ela lançou em 19, esse livro, O Lugar de Fala. E a partir daí, desse pensamento organizado, ela ajudou muita gente também a se organizar. Porque é me organizando que eu também posso organizar, como já diz D2.
É, e até eu vou comentar que ela está ampliando o pensamento dela, porque assim, a gente tem que lembrar que nós, das comunidades, dos afrodescendentes, e assim, a gente sempre teve a possibilidade de falar. Porém, a gente não tem espaços de poder. E é esses espaços de poder que a gente estava falando anteriormente, que a gente tem essa necessidade de ampliar. Porque para as pessoas terem, olhar assim e imaginar assim, eu posso estar ali também. Quantas inspirações, e com certeza, Sara, você deve ter mulheres por aí pensando que gostariam de estar onde você está hoje, né? E se inspirando, né? Quantas pessoas já passaram também por mim e falaram a mesma coisa? E quantas mulheres que se inspiram a estar no lugar da Djamila, da várias meninas, assim, dos espaços que a gente está conquistando? E eu peço, assim, que vamos aquilombar, gente, vamos estar nesses lugares.
Não podemos esquecer da ministra de Igualdade Racial.
É verdade, né?
Aniele Franco.
É. Então, ela conseguiu, ela está naquele lugar, mas foi por uma situação triste.
Trágica.
Polêmica, né?
Polêmica, porque até agora nós queremos saber quem matou Marielle.
Sim. Mas eu espero, e não, a gente não está querendo que aconteça essas situações com mulheres e homens, né? Também aqui na Sim. nossa região. A gente quer que seja algo natural esse processo, que tem, a gente possa estar nesses espaços de poder.
Nós tivemos o Ato Nacional contra o Racismo, e inclusive na semana passada a gente até passou uma fala da Iaguna Dalzira, que é sacerdotisa da religião de Candomblé, quando houve um repúdio a respeito do assassinato da mãe Margarete, que não foi um simples assassinato, foi um assassinato muito violento. Então a gente também não pode esquecer de que, ao mesmo tempo que nós damos um passo à frente, nós precisamos da retaguarda dos nossos amigos, que cuidem para que nada aconteça. Nós estamos avançando, mas com estratégias. Vamos cuidar um dos outros. Acho importante lembrar isso, sabe? Sim. Cuide mais dos seus amigos, pense bem as informações que você passa para frente, se elas são coerentes.
Até algo que me chamava muita atenção, quando eu comecei a conviver com pessoas quilombolas, no quilombo, que tem dois nomes. As pessoas têm dois nomes. As mulheres geralmente são Maria, Maria Alete, Maria Trindade, Maria Aparecida, Maria Isabel, Maria Eduarda, Maria, sempre tem a Maria. E os homens, muitos, isso mais antigos, tá? Começava com José, com algum outro nome. E quando eles estavam perto dos seus familiares, seus entes queridos, você sempre ouve eles falarem o segundo nome e não o primeiro. Para a sociedade, elas eram pessoas que colocavam, era o primeiro nome. Isso daí era muito também, a gente vai perceber até por uma forma de até ter assim, até de ter respeito social, eles colocavam esses dois nomes para poder ter a questão religiosa e tudo nesse sentido, tá?
Uma estratégia de sobrevivência?
Uma estratégia de sobrevivência, né? E que daí você vai perceber, assim, que bem sutil, mas, assim, as mulheres e todas as pessoas que você vai conversar, quem conhece, vão geralmente se apresentam pelo segundo nome, quando eles gostam muito de vocês. Você vai falar só o segundo nome da pessoa.
Incrível isso, gente. Tem muita informação que é de sutileza. Então, assim, eu cresci em ambiente da Secretaria de Justiça. E, obviamente, a gente tem falas e frases preconceituosas que a gente escuta e que não gosta.
Uhum.
Mas tem uma que eu achava interessante, que era assim, cuidado com os pretos. Eles entendem dos mistérios, eles falam por uma outra linguagem. Eu não entendia muito bem, alguns anos se passaram, depois eu fui conhecer capoeira. E a capoeira, ela tem muito disso, né?
Uhum.
Ela tem uma batida que avisa, né, no berimbau, quando é para baixar a guarda, quando é para falar mais baixo. Tem uma batida no tambor que avisa quando é para todo mundo sair. Tem uma linguagem subliminar, tem uma inteligência da ancestralidade ali também.
Isso tem. É. E como tem? Eu posso comentar a da noiva da Embuia?
Olha, nós temos poucos minutos. Nós temos algumas questões que são importantes. Se você quer contar, conte já.
Ah, então eu vou deixar curiosidade, depois a gente pode até colocar. Mas a noiva da Embuia, ela é... Mas eu vou dar um resumo, não vou falar a narrativa, mas assim... Quase isso, né? Que cuidado que se você estiver aprontando, ó, você vai levar um chute na bunda. Então, pense sempre nisso. Tome cuidado se você tá falhando em alguma situação.
Tem uma questão muito, muito pontual, que é assim, a questão de você ser coerente com aquilo que você diz. Né?
Uhum.
Que você ser prudente para não dizer aquilo que você não vai cumprir.
Uhum.
Isso é para a vida, né?
É para a vida.
Isso é para a vida.
É.
Então, se é para a vida, é assim. Nós estamos com um evento amanhã. Todos vocês estão convidados. Você também.
Ai,
principalmente para contar as suas narrativas.
Verdade, vamos deixar curiosos, né?
Daí você conta amanhã na festa.
Perfeito.
Festa da Primavera. Aberta temporada, convidadas artistas, artesãs, amigas, aliadas, ativistas humanitárias. Adoro isso. Nesse sábado, 30 de setembro, na Rua São Francisco, roda de conversas, celebrações da liberdade de expressão, agroecologia, artesanato, exposições, poesia, música e manifestações culturais. Traga sua arte. Rua São Francisco, aberta ao público. Ulisses Tatu, Ulisses Rodrigues. Eu vou contar agora para vocês. Ele já deixou separado dois quadros lindos de xamãs que ele pintou para esse evento. Então, amanhã vocês podem conferir. Também está confirmada a presença das pessoas de economia solidária, dos brechós, alguns cantores e músicos autorais, mas estão aí. Aberto para você se inscrever. Estaremos amanhã das 10 horas da manhã às 22 horas. Na semana passada teve um aquece com o pré-carnaval, sabe? Estava conosco as extraordinárias. Um beijo para as meninas. Ah, não posso esquecer também. Amanhã tem um jogo de sinuca, Mulheres da Sinuca, com vários coletivos de mulheres participando na Rua São Francisco, dentro desse evento, que é Rua São Francisco 35. Esse encontro de Mulheres da Sinuca continua até novembro. E a próxima data da São Francisco é em novembro. Então aproveite amanhã, esteja conosco, me conte como que é essa contação de histórias, para deixar todo mundo curioso, que nós temos 5 minutos.
Ah, claro. Então, quando por eu estar no quilombo, falando dos quilombolas e tudo, e como teatróloga que eu sou, né? Eu sou atriz e dramaturga, tudo, a gente começou a fazer uma personagem, e essa personagem tem o nome de Maria Rosa. A Maria Rosa é todas as mulheres da minha vida, é todas as lideranças que eu conheci que estão nela. E tem um pouco da minha mãe, das minhas irmãs, da minha avó, da minha bisavó. Aí é o Rosa da minha bisavó. E a Rosa, a Maria Rosa, ela gosta de contar as histórias, como é um quilombo, essas narrativas que eu tive o prazer de ter ali na comunidade Adelaide Maria Trindade Batista, e outras narrativas da minha história de vida, das que vieram antes de mim. Tem muitas. Se você tiver curiosidade de conhecer, tem a Noiva da Embuia, tem a Sundária, tem assim. Todo mundo deve ter aquele amigo que dorme, fica o João adormecido, também tem essa narrativa, e outras que a gente pode estar contando. E tem, é claro, a personagem emblemática, que é minha avó, Odete, que é uma figura que fez muito causos ali dentro da Alep. Tá?
Deixamos a curiosidade para todos, para vocês apreciarem o trabalho lindo que você faz, Karine. Você está convidada a vir outras vezes aqui para a gente falar de outros temas que são tão pontuais quanto. Obrigada a você que esteve nos ouvindo até agora, acompanhando a programação pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook, para você que está em casa, que está no escritório. É sexta-feira. Aproveite bem. Deixe uma energia para amanhã passar na São Francisco e participar do nosso evento, que estará aquilombando. É assim que a gente fala?
Isso. Quando a gente não está no quilombo, a gente está aquilombando. É o jeito de ser e conviver. Ah, e uma frase final que eu vou deixar para você. Filhas, suas irmãs estão estudando. Filhas, suas irmãs estão estudando. Ó, lembre sempre disso.
Muito obrigada, gratidão pela tua pontualidade comigo, por ter vindo para esclarecer o que são os quilombos. E nós voltamos na próxima sexta-feira, às 16 horas, Trajando pela Paz, aqui na Rádio Cultura de Curitiba, AM 930, a mais livre de todas. Você acabou de ouvir o programa Trajando pela Paz, pela Rádio Cultura AM 930.